agora na sua rádio UPV você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Paz do Senhor, queridos irmãos, a paz do Senhor. Agradeço a oportunidade ao Senhor Jesus, uma vez mais, estar aqui, onde eu posso falar dos milagres e das maravilhas do Senhor. Agradeço ao pastor Fabiano, da Rádio PV. Obrigada por mais essa oportunidade, crendo que o nome do Senhor será glorificado. Aleluia, Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra no livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 10. Livro de Filipenses, o capítulo de número 2 e o versículo de número 10. Vamos à palavra. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, Jesus. Soberano Deus, Papai querido, uma vez mais, meu Senhor e meu Deus, coloco-me diante de Ti, ó Pai. Perdão, Senhor, pelas minhas faltas, perdão, Senhor, pelas minhas falhas, Senhor, perdão por ser tão pequena, Senhor. Mas a Tua graça e a Tua infinita misericórdia sobrevém sobre a minha vida todos os dias, ó Senhor. Sou grata a Ti, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito na minha vida. Fala, Senhor Jesus, vai de encontro, Senhor, a todas as pessoas que ouvirem essa palavra e que possa servir, Pai, de encorajamento, que possa, Senhor, levantar aquele que está caído, Senhor, que possa dar um norte para a vida de algumas pessoas e para que Teu nome seja glorificado uma vez mais na face da terra, Senhor. Obrigada, Jesus. Eu já passei por aqui algumas vezes e para as pessoas que me conhecem, para as pessoas do meu cotidiano, eu costumo dizer que eu vivo de milagres e milagres, né? Eu morava em Joinville, vim para outra cidade e aqui o Senhor operou milagres e maravilhas na minha vida, na vida do meu esposo, na vida da minha família. Eu tenho duas filhas, servimos ao Senhor. A minha filha mais velha faz parte da banda da igreja, ela toca violão, ela canta. O dom que eu e o pai não temos do louvor, minha filha tem, só no ouvir. Hoje eu venho aqui através da palavra, mas eu venho testemunhar. Eu creio que através do testemunho que hoje tenho eu a dar à igreja do Senhor, eu acredito que vai levantar muitas vidas. Durante a nossa caminhada, a gente passa por muitos altos e baixos, temos vários e vários problemas, situações, seja ela ministerial, na igreja em si, com pessoas, quando tratamos de pessoas, é tudo tão inconstante. Nossa vida familiar, nossa vida emocional, sentimental, nossa vida material, nossa vida financeira, que muitas das vezes tem um peso muito grande. Tantas coisas. Filhos, o dia a dia. E os nossos dias estão ficando mais estreitos. Estamos sendo acometidos de tantas coisas, tantas doenças antes não vistas, tantas coisas que sobrevêm sobre a face da terra, tantos sinais. E ainda nos encontramos tão desapercebidos. Tantas pessoas hoje encarceradas, tanto por grades como na vida em si, aprisionadas, que não conseguem ver um palmo diante do nariz porque o inimigo tem cegado de tantas maneiras. O avanço da tecnologia tem dilacerado os crentes, os cristãos, as pessoas que servem verdadeiramente a Deus. Aquele que abre a boca e diz: eu sirvo a Deus. Mas hoje nós não temos que servir a Deus de boca, mas devemos servir a Deus de coração e em nossas ações. Muito fácil falar do amor de Deus quando está tudo bem. É fácil orar, buscar. E quando somos cometidos de alguma tragédia, de algo que impacta nossas vidas, que vira nossa perna, nossas vidas de perna para o ar. Como eu falei anteriormente, aparentemente, nossa vida, nossos dias estavam normais, dentro de uma normalidade, igreja, trabalho, casa, filhos, escola. Eu estou do lar, né? Então, afazeres domésticos, um dia a dia normal. Até que, dia 3 de abril, minha filha mais velha completou 17 anos. Quando foi à noite, nós, a pequeninha, tem 7, são 10 anos de diferença. Ela gosta muito de orar. A mais velha louva e a pequena gosta de orar. E aí nós fomos orar, nós duas juntas. E aí eu falei para ela assim, agora ora, pede livramento. Aí ela disse assim, Senhor, dá livramento para minha maninha que hoje fez aniversário, Pai, livra ela, Jesus. Foi uma oração tão linda. E aí e dormimos, quando foi no outro dia, a rotina dela é uma rotina extensa, né, durante o dia. Ela saiu para ir para a escola de bicicleta. Aí moramos bem perto de uma avenida, mas é uma avenida, digamos que tranquila. E ela foi de bicicleta, e aí o meu esposo vai trabalhar e eu fico com a pequena. E eu só escutei uma movimentação embaixo, daí eu sei que meu marido pegou o carro e saiu correndo. E aí eu logo levantei atrás, que o meu plano, a minha vontade era naquele dia, eu pensei, vou levantar, vou limpar isso, vou limpar aquilo, vou fazer isso e vou fazer aquilo, aquele outro. Logo em seguida, no meu telefone, ele pedindo para mim buscar o carro que tinha. Ele falou assim, bateram, daí chegou um dos funcionários dele e falou para mim assim, um carro bateu, a Lana é o nome da minha filha, bateu na Lana e passou por cima do pé dela. Eu imaginei assim, que tinha só passado por cima do pezinho dela. Não tem assim, quando a gente imagina, passou o pneu ali e tá tudo bem, né? Pensei eu. E aí, como ela tinha ido de ambulância com o meu esposo, ele tinha deixado o carro, é aqui bem perto. Aí pedi pro funcionário dele me levar até ali, deixei a pequenininha dormindo em casa e fui. E aí, quando eu cheguei me aproximando, tinha um trânsito lento, tinha um caminhão gigante parado, polícia, um movimento de gente muito grande. E quando eu vou me aproximando, já saí do carro, vou a pé, e aí eu fui me aproximando, já vi meu carro. Aí quando eu olhei, todas as pessoas que estavam em volta, com o rosto muito inchado, porque elas estavam chorando. Todas com o rosto inchado, não tinha uma que não estivesse chorando. E quando eu me aproximei mais, vi o pai da amiga da minha filha, que estava com ela, lavando a estrada, lavando o chão, lavando o asfalto. E quando eu me aproximei mais, eu olhei para baixo e eu vi pedaço de carne, pedaço de osso e muito sangue. Aí quando eu olhei para baixo e eu apontei e disse para a menina, isso aqui é da minha filha? Ela balançou a cabeça. Aí eu desmaiei. Aí levantei muito rapidamente, assim que me recompus. O pai da menina queria me trazer em casa, espera aí que eu já vou. Ele também com o rosto inchado, porque ele tinha chorado muito. Aí eu me levantei, peguei o carro, dei a volta no carro, vim para casa. Deixei minha filha com a vizinha, fui pro PA, que é o pronto atendimento aqui da cidade. E aí, meus queridos irmãos, fui pro PA. Quando cheguei no PA, eu imaginava aquilo, como eu disse anteriormente, não, que eu chegaria ali e apenas tinha passado por cima do pezinho. Quando eu cheguei e vi minha filha naquela situação, meu marido estava descompassado. Ele ficou desnorteado porque ele viu ela no momento. Eu não vi. E aí dali já fomos pro Hospital Marieta. E lá no hospital, quando conversamos, ela pingava sangue. Ela pingava sangue. Despejava-se por baixo da maca sangue. Ela perdeu muito sangue. E aí, queridos, meu esposo, eu sou o tipo de pessoa, tipo de mulher chorona. Se eu tô triste, eu choro. Se eu tô feliz, eu choro. Se eu falo de Jesus, eu choro. E eu não chorei. Aí o médico chamou nós na sala e falou assim: paz, eu acredito que da minha experiência vai ter que amputar pra cima do joelho, na coxa. Meu marido foi à loucura. Meu marido ficou desnorteado. Não, eu não aceito, não aceito. Eu olhei pro médico e disse: aonde que é pra assinar? Porque a gente tem que assinar o termo. Ele: não, não pode. Eu falei assim: me dá aqui que eu vou assinar, porque ela tá despejando sangue ali, a vida dela. Eu quero a minha filha viva, com ou sem perna. Aí eu assinei. Só que meu marido precisava assinar junto. E quando ele foi assinar, queridas, ele não sabia escrever o próprio nome. Não saía nem o nome dele. E aí eu fui lá, ajudei ele a assinar. Assinei, corri pro banheiro, dobrei o joelho e falei: Senhor, minha filha tá em tuas mãos, Pai. Que se vá o pezinho dela, que se vá a perna dela. Mas que a minha filha viva, Pai. Minhas filhas todas foram projeto do Senhor antes de tê-las. Eu fiz um propósito com o Senhor. Não foi ao acaso, não foi de forma aleatória. Mas eu fiz um propósito com o Senhor. E apresentei minha filha diante do Senhor. E ali o Senhor foi me confortando. Falei: Senhor, seja feita a tua vontade, o teu querer. E aí logo levaram ela para o centro cirúrgico. E aí a gente não pode esperar ali, tivemos que esperar lá fora. E meu marido só chorava. Só chorava, ele estava assim, desnorteado. E aí eu lembro como se fosse hoje. Eu falei para ele: vou pegar água. Para quem conhece o Hospital Marieta da cidade de Itajaí, tem uma escada. Quando eu fui subir aquela escada, eu olhei do lado, eu sorri. Eu dei um sorriso e falei: vamos. E foi como se o próprio Jesus estivesse ali comigo naquele momento, orando e canta e xaramando e canta. E aí eu senti assim, ó, como se fosse assim, ó, não consigo nem explicar, como se, imagine um balde de água caindo sobre sua cabeça, mas aquilo foi de uma coisa gostosa, de uma sensação de leveza. E aquilo alegrou meu coração. Aí tu pergunta: minha filha lá no centro cirúrgico, como que eu poderia estar alegre? Mas era a alegria do Senhor Jesus, era o Espírito Santo de Deus, era o próprio bálsamo do Senhor sobre a minha vida. E ali eu fui no banheiro, eu voltei, comecei a ligar para as pessoas, todo mundo entrava em choque. Entrava em colapso nervoso e eu reconfortando e confortando todo mundo. Ali do lado do meu esposo, conversando, consolando e dizendo: é para que o nome do Senhor seja glorificado. É para que o nome do meu Deus seja glorificado. Porque eu creio no propósito. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. E ali se passou. Ela fez a cirurgia. E ela ficou 5 dias na UTI. Mas já voltando um pouquinho ali no ato do acidente, que vocês precisam entender como meu Deus estava desde o princípio cuidando dos detalhes. No ato do acidente, o caminhão não ia parar, ou ainda ia parar muito à frente. Eu não sei o que, que se passou na cabeça do motorista, porque na verdade ele jogou a traseira em cima dela. O caminhão já tinha passado, é um caminhão prancha. Não sei se os irmãos conhecem, aquele caminhão que transporta a retroescavadeira, que transporta outros caminhões em cima. Era aquele caminhão que passou por cima da minha filha. E aí ele não só passou por cima, como ele arrastou. Então foi dilacerando por baixo, tendões, ossos, carne, esmagando, repuxando, estraçalhou tudo. E aí, nesse momento, quando ele não parou, porque ele não parou, veio um motociclista buzinando, um rapaz de moto buzinando, e quando ele não parou, ele se atravessou na frente do motorista. E aí o motorista parou. E esse homem, ele trabalha como guarda na Caixa Econômica aqui da cidade de Balneário Piçarras. E aí ele tem os primeiros socorros, só que eles, depois, uma semana depois, eu consegui falar com ele. Ele falou que ele caiu de joelhos na frente da minha filha. Dada a gravidade da situação, ele travou, ele paralisou, ele começou a chorar e ele não conseguiu se mexer. Até que, vindo um policial de folga, que estava de folga de seu serviço, foi chamado de última hora para cobrir um outro policial, que aqui os colégios têm monitoramento de policiais, ele veio para cobrir a folga daquele policial. Não era para ele estar ali? Não era para ele vir para cá? Era a primeira vez que ele vinha para essa cidade, já que ele mora na cidade vizinha. Passou por ali e ele fez o torniquete na minha filha. Aquele torniquete salvou a vida da minha filha. Oh, aleluia! Eixaramande canta alabashurika. Já foi o anjo do Senhor que enviou aquele homem, porque se ele não tivesse feito aquele torniquete daquela forma, a minha filha teria morrido ali mesmo, esvaindo em sangues. E ali o Senhor operando milagres, milagres. E quando lá no hospital chegou um especialista, que era o melhor especialista do estado de Santa Catarina em reconstrução óssea, e esse especialista, ele tentou. A primeira amputação dela foi um pouco acima da panturrilha. E aí, uma semana depois, infelizmente, não deu certo, porque estava tudo muito moído, estava tudo muito dilacerado. Exatamente uma semana depois, ela passou por mais um procedimento, ela teve que desarticular o joelho. Então, manteve ali, só que desarticulou o joelho. E ali, alguns dias depois, recebeu alta e veio para casa. E aí nós recebemos auxílio ali do posto de saúde, onde vinham fazer os curativos. E esses curativos, chegou um momento em que nós voltamos ao hospital para tirar os pontos, tiramos pontos num dia, no outro dia foi como que aquilo tivesse se abrido. Aquilo estava necrosando e começou meio que, irmãos, com perdão da palavra, parece que estava meio que apodrecendo. Estava horrível, e ela com dor. Agora imagine você, que tem uma filha saudável, linda, que vai na igreja, que ama os assaltos, pensar que a sua filha não tem mais o pé, que passou por um procedimento, que passou pelo segundo procedimento e está naquela situação. E olhar para ela e ela dizer que eu sei que eu sou um milagre. Eu sei que é para a honra e a glória do nome santo do Senhor. E aí retornamos no hospital porque aquilo estava muito ruim. Passamos pelo especialista e ele disse, realmente vai ter que tirar. Vamos ter que tirar. Não tem o que fazer. E marcamos a outra cirurgia para ela, para o dia 2 de maio. E aí fomos para o hospital de novo. E aí, nessa próxima cirurgia, ela amputou 5 dedos acima do joelho. 5 dedos acima do joelho. E aí, nós chegamos lá no hospital, ela ficou... Ela fez a cirurgia na madrugada, ela ficou no pós-operatório até às 11 da manhã. Quando foi 11 horas da manhã, ela foi para o quarto. E aí eu também estava lá todo o tempo, só que eles não deixavam, no pós-operatório não deixavam entrar. E quando ela foi no quarto, eu pude entrar no quarto. Irmãos, tem coisa que acontece na vida da gente que a gente jamais vai entender. Nesse meio tempo, nessas 2 semanas primeiras que ela havia ficado internada, o pai chorava todos os dias. Eu chorei alguns momentos, como, por exemplo, o dia que eu fui no guarda-roupa dela, que a enfermeira falou, traga pijama. A minha filha não tinha um pijama decente, não tinha uma roupa decente que eu pudesse levar. E aí eu caí de joelho, caí no chão. Ali eu chorei amargamente. Eu falei, meu Deus, minha filha não tem uma roupa decente. Não tem uma roupa que condiz ao ambiente. Ali eu chorei. Aí me levantaram, me juntaram e falamos, vamos lá comprar. E aí, sem a gente saber, um amigo fez uma vaquinha online e as pessoas, devido à gravidade da situação, e começaram a abençoar, porque nós sempre fomos pessoas muito batalhadoras, sequer fomos de pedir algo para alguém. Eu sempre dobrei os meus joelhos, o Senhor sempre enviou tudo quanto aquilo que eu precisei. Então, você precisa de alguma coisa? Como é que tá? E aí as pessoas mandavam mensagem e diziam, como é que vai? Vai tudo bem, tá tudo bem. Aí algumas pessoas, quando eu encontrava, vinham chorando para me abraçar. E aí vinha, me abraçava e eu olhava e sorria e dizia, tá tudo bem, vai tudo bem. Só que, queridos, poucas pessoas entendiam, vai tudo bem. Vai tudo bem de Tsunamita, alguém se lembra aí? Vai lá na passagem de primeira, de Segunda Reis. Acho que é Segunda Reis, agora me deu branco. Passagem de Tsunamita. Só perguntar pro Google onde tá, que o Google já responde. Tsunamita, vai tudo bem. Somente aquelas pessoas que estavam conectadas com o mestre sabiam o que era vai tudo bem. E algumas pessoas não entendiam. Pensavam de certo, essa é doida, essa é louca, ou essa é doente, ou realmente não caiu a ficha. Como que não caiu a ficha? Eu sou mãe e sabia exatamente o que tinha acontecido com a minha filha. Mas acima de tudo, para que o nome do Senhor seja glorificado. E a minha filha internada, no terceiro procedimento, minha filha internada, recebo a ligação informando que o meu sobrinho de apenas 7 aninhos foi internado em Curitiba, onde ninguém achava o problema, e ele começou a inchar, suspeitaram de várias coisas e muitos exames, e ninguém achava, o médico não achava nada, e ele estava num hospital particular. E aí meu irmão falou para mim, ora por ele. Aí você tem um filho internado. Poderia dizer eu, como ser humano, eu orar? Minha filha está internada, quem vai orar pela minha filha? Não, eu oro sim, eu oro e o nome do Senhor será glorificado. Eu oro e o milagre vai até lá, eu oro e o milagre vai acontecer. E eu orei pela vida daquela criança. E para a honra e a glória do nome santo do Senhor, para que uma vez mais o nome santo do Senhor seja glorificado. Ele foi restaurado, teve sua saúde restabelecida e foi para casa. E meu irmão achava que ele ia morrer. Eu falei, não vai morrer. Mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia, Jesus. Para que o nome do meu Deus seja glorificado. Aí muitas pessoas ao meu redor achando que eu era doente, que eu estava maluca. Algumas pessoas, como assim? A tua filha foi criada na igreja, desde pequena na igreja. Que mal que ela fez? Que mal que ela fez? O que você acha? Para que o nome do meu Deus seja glorificado, Oriande canta e Xaramande canta. Eu não questiono, mas eu adoro. Eu não questiono. Você não disse para o Senhor, eis-me aqui? Olha aí, ó. Quantos de nós diz tantas coisas para o Senhor, ou ainda prometemos tantas coisas para o Senhor, na hora da amargura, na hora da tristeza, e aí quando recebemos nossa bênção, quando recebemos o nosso milagre, simplesmente nos esquecemos daquilo que prometemos. Mas eu digo todo o tempo para que o nome do meu Deus seja glorificado, porque eu sirvo Deus de milagres, eu creio no milagre, eu creio no propósito. Eu sei que é um propósito muito grande através dessa tragédia. Sei ainda e estou vivendo, sendo exprimida e moída, dilacerante. mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia, Jesus. E ali naquele hospital, passou pela terceira amputação. Fomos para o quarto, onde tinham 4 leitos. Quando eu cheguei no quarto, fazia uns 10 minutos que ela estava no quarto. Todas as pessoas que ali estavam sabiam já da situação dela, da história dela. E uma das mulheres, aparentemente normal, sem acesso de medicamento, andando para lá e para cá, ela falou para mim assim: meu Deus, quando essa menina entrou aqui, eu quase infartei. Aí depois começamos a conversar. E aí ela disse assim: eu tenho um problema muito sério nas minhas pernas, uma trombose muito séria. E se o medicamento e o tratamento não der certo, o médico disse que eu preciso amputar. Só que o meu marido, 28 anos de casado, disse: eu quero divórcio, porque eu casei com uma mulher que tem perna, não casei com uma mulher sem perna. Eu já tentei suicídio algumas vezes, mas agora eu tô vendo aí essa menina nova, jovem, quase uma criança, linda, bonita, com toda a vida pela frente, e tá aí, sorrindo, tá viva, quer viver. Aí eu comecei a testemunhar para ela. Eu falei: para que o nome do meu Deus seja glorificado. E começamos a conversar, comecei a compartilhar milagres e maravilhas do que Deus tinha feito já comigo nessa cidade. Aí ela olhou para mim e disse assim: eu entendo você testemunhar sobre as suas conquistas, sobre a sua casa que é linda, que é maravilhosa, mas eu não entendo você testemunhar através dessa tragédia. Aí eu olhei para ela e falei: é para que o nome do meu Deus seja glorificado. Aleluia! Ela disse: isso mudou a minha vida. E aí, de forma muito rápida, ela recebeu a alta para as 5 horas da tarde. Ela ficou 6 horas depois de uma cirurgia daquele tamanho, daquele porte. Acredito eu que ela já pegou alta por conta de várias já infecções. Acredito que a segunda amputação ela já fez porque pegou uma infecção no hospital, que essa é outra situação. Passamos por muitas coisas, como eu disse, naquele hospital. Que não vem ao caso. Que não vem ao caso. Mas, queridos, quando ela falou para mim assim, ela segurou no meu braço, que daí eu já fui preparando as coisas, arrumando as coisas para vir. Ela segurou no meu braço e ela disse assim, olhou para mim e disse assim: estava marcado. Esse momento estava marcado, escrito e reservado para nós aqui. Aí eu olhei para ela: para que o nome do Senhor seja glorificado. Ela falou: isso mudou a minha vida. E eu posso dizer que eu vou sair daqui sarada, curada. E eu aceito aquilo que Deus tem para a minha vida. Aleluia, Jesus. Aí eu poderia dizer para vocês, eu como mãe, como carne, como ser humano: o quê? A que preço? Marcado um horário para ti, para que minha filha perca mais um pedaço da perna? Não, é para que o nome do meu Deus seja glorificado. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E aí veio uma pessoa visitar a minha filha. Essa pessoa veio andando, firme, querida, abençoada. Ela olhou para mim e disse assim: você pode orar pelos meus joelhos? Olha isso, irmãos. Eu poderia olhar para ela e dizer: o quê? Minha filha tá lá sem perna, sem joelho, você quer que eu ore? Eu falei: não, eu oro para que o nome do meu Deus seja glorificado. Eu orei, o Senhor operou milagres e maravilhas. Aleluia, Jesus. Vale a pena, querido, servir ao Senhor. Vale a pena passar pelo vale. Vale a pena, queridos. Tu acha que não vai passar, tu acha que vai morrer, mas não é para morte. Tu acha que essa perda vai te matar, mas não vai. Você está vendo a coisa por um ângulo errado. As tragédias As lutas que vêm não é para nos parar, é para nos fortalecer, para nos orientar. Oriandecanta e xaramandecanta é para um propósito maior. É para que as vidas sejam alcançadas. É para que as almas se rendam aos pés do meu Deus, para que todos possam ver que o meu Deus vive e reina. Aí as pessoas vêm aqui em casa visitar, acham que a gente tá morto. Acham que a gente tá depressivo. Acham que a gente tá perdido. E quando vem aqui e traz uma palavra, saem daqui edificados, porque o meu Deus vive e reina, porque a glória do Senhor Jesus está sobre a minha casa, sobre a minha família, porque todos têm que ver que Deus é na minha vida, que as pessoas têm que reconhecer que o Senhor é comigo. E desde então, para que vocês entendam, o Senhor tem preparado tudo que há de melhor na face da terra. Deus preparou uma clínica particular de fisioterapeuta. Deus preparou, aleluia, Jesus, nutricionista. Deus preparou que ela precisa de suplementação caríssima. Deus preparou alguém que compra suplementação. Deus preparou um profissional psicoterapeuta da Suíça. Deus preparou uma pessoa da Itália que tem ajudado financeiramente, aleluia. Deus tem movido céus e terra e o nome da minha filha para que o nome do Senhor seja glorificado. Está indo para fora. Recebemos oração da Angola, oração da África com o nome da minha filha. E o nome do Senhor foi glorificado porque temos milagre. Porque estamos vivendo de milagre. Porque minha filha está viva. Porque ela é o milagre do Senhor. Porque o Senhor a poupou. Ela não tem mais a perna, queridos. Mas ela tem aquele que rege, que guarda, que governa e que pode levá-la para os quatro cantos da terra. Com as duas ou com uma perna, porque Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Então, qual é o seu problema nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite que você vai ouvir esse áudio? Qual é o seu problema? Qual é a situação? Como você ousa pensar em tirar da própria vida enquanto tantos estão morrendo? Tantos estão tendo as suas vidas tiradas e você ousa em pensar em tirar a sua própria vida? Como pode? Como ousa? Que o Senhor Jesus possa orientar, que através dessa palavra você pode ver que há um caminho, que há uma solução, que há um propósito, que você possa ter um norte, um direcionamento, um posicionamento onde o Senhor vai te direcionar e vai te mostrar qual é o motivo pelo qual você não consegue passar por essa prova. Talvez você não tenha sido aprovado, mas não está sendo aprovado porque não tem sabedoria. Mas essa sabedoria o Senhor te dá hoje para você saber o que fazer, em que momento fazer e como fazer, para que o nome do Senhor Deus seja glorificado, para que o nome do meu Deus seja glorificado. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. O Senhor tem operado milagres e maravilhas. O Senhor tem enviado pessoas, profissionais, especialistas, e vem até a minha casa. Então o Senhor conhece o teu nome, conhece o teu endereço. Mas você não sabe pedir. Peça da forma certa e peça para a pessoa certa. Hoje, queridos, eu choro, mas somente na presença do meu Deus. Eu não choro aleatoriamente. Se tem algo que eu aprendi é não chorar aleatoriamente. Eu choro nos pés do meu Deus. Porque Ele não me julga, Ele não me critica, Ele não me aponta. Mas Ele olha lá do céu e diz: seja feita a vontade, a tua vontade muitas das vezes. Muitas das vezes a minha vontade prevalece, porque o Senhor me ama, mas Ele sabe o que é bom para mim e o que não é. Então, o que que está acontecendo na sua vida? Não há o que Deus não faça. Não há milagre que Deus não opere. Procure no lugar certo, do jeito certo. Se coloque na presença do Senhor. Em nome de Jesus, seja sarado. Em nome de Jesus, seja confortado. Em nome de Jesus, fique com essa palavra, para que o meu nome do meu Deus seja glorificado. Eu agradeço essa oportunidade. Agradeço o pastor. Em nome de Jesus. Amém.